Olá, antes da conversa, um agradecimento à SEAT por patrocinar este episódio. A SEAT que está a comemorar os 40 anos do seu modelo mais emblemático, o SEAT Ibiza. Vamos à conversa. Este episódio foi gravado dia 6 de fevereiro de 2024.
Eu devo dizer-vos que isto é... Eu tenho tido alguns desafios com isto. No outro dia estavam sentados nessas poltronas, para terem uma ideia, Sérgio Godinho e Jorge Palma.
Maravilha.
E nessa noite não dormi. Mas... porque eu ia estar em contacto com divindades, não é? Com... E no caso deste de hoje, eu também dormi mal. Porque isto me leva para um território completamente diferente de todos os outros. E o que eu pensei foi, olha, eu quero muito ter esta conversa, eu quero muito conhecer-vos melhor e o vosso universo que vocês construíram. E pensei, isto pode ter 15 minutos ou pode ter 2 horas. Depois veremos.
É isso.
Mas eu estou muito curioso, mas também estou como uma pessoa está sempre quando está. A melhor imagem que eu tenho é passear sob gelo fino. Que é, pá, eu não tenho isto controlado. E isso é bom. É bom com a idade que tenho, a experiência que tenho, de vez em quando fazer coisas fora de. Pronto, eu tenho isto mais ou menos controlado. Eu já sei os limites, já sei. E portanto, quero dizer-vos que isto é um terreno novo.
Mas podes perguntar tudo, acho que concordamos nisso, Rui.
Claramente.
Tudo.
Para lá. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo, diz um conhecido poema de Alexandre O'Neill. Que segredo explica esta ligação incomparável entre duas pessoas? Como é que nasce este gostar? E será que pode morrer, ou pelo menos ter várias vidas? Como é que se lida com uma amizade que depois resulta num engano? Algum dia fecha essa ferida? A amizade é uma forma de amor, como se diz, ou será no fundo mero instinto de sobrevivência? É que uma pessoa pode até viver sem amor, mas sem amigos... O meu nome é Pedro Ribeiro, tenho 52 anos e a sorte de ter amigos. Poucos, mas bons. Um podcast sobre a amizade, hoje com...
O Rui.
E a Rita.
Poucos, mas bons. Um podcast de Pedro Ribeiro para a Rádio Comercial.
Rui e Rita, bem-vindos. Devo dizer-vos que isto é terreno novo para o Poucos, mas bons. Isto é uma edição seguramente diferente de todas as outras. Desde logo... Porque não, vocês não são amigos de toda a vida. Como é que nasce a vossa... Como é que vocês se encontram? Como é que nasce esta amizade?
Começas tu, Rita.
Pode ser. Obrigada pelo convite, Pedro. Obrigada.
Isto é muito especial esta edição hoje.
Sabes que nós gostamos muito de conversar, portanto, é giro repetir isto assim de uma forma mais pública. A nossa amizade surge através... é muito engraçado, dos nossos companheiros de vida. Há um dia em que o Ruben, meu marido, está a fazer um programa de televisão em que a Irina, mulher do Rui, era convidada. E eles têm um encontro qualquer mágico, eu acho que foi muito mágico, porque olharam para o outro, adoraram-se, começaram logo a conversar. A Irina disse que gostava, que me acompanhava ao meu trabalho e que gostava muito de mim. E o meu marido chegou a casa e disse, olha, ele só me disse isto 2 vezes na vida e acertou as 2 vezes. E chegou a casa e disse, eu conheci uma mulher hoje que tu vais ter que conhecer porque eu sei que vocês vão ser grandes amigas. E eu, ai, tu não começas. Um bocadinho conservadora em relação àquilo que é ganhar amizades depois de velha, como se costuma dizer.
Que engraçado.
Que é uma estupidez.
Acho que muitas vezes faço essa pergunta no podcast.
Um preconceito.
A dada altura tu pensas... Usando uma frase que o meu pai dizia muitas vezes, o meu pai dizia muitos disparados, raramente dizia coisas acertadas, e essa também era um disparate, acho eu, que ele dizia, é pá, já conheço muita gente. E há uma altura na vida que tu pensas, epá, não... é pá, mas há, afinal de contas, disponibilidade para.
Sim, e é estúpido, sobretudo quando já tens bons amigos, poucos, mas bons, tu achas que já não precisas mais ninguém naquele teu universo. Mas ele disse-me aquilo de uma forma tão decidida.
E ele conhece-te, não é?
Conhece-me muito bem. Tu tens de conhecer esta mulher, vocês vão ficar grandes amigas. E eu, meu Deus, ok. E assim aconteceu, eu fui conhecer a Irina, conhecemos, ficámos grandes amigas. E claro, era impossível conhecer a Irina e não conhecer imediatamente o Rui. Então eu costumo dizer que eu conheci o Rui da Irina, depois mais tarde o Rui do Santi, que é o filho dele, da Irina e do Rui, que eu amo, adoro. E agora, mais recentemente, o Rui. E isso é muito interessante também, eu acho. E pronto, e ficámos muito amigos logo. Primeiro com o foco na Irina, o que é
claro,
absolutamente
obviamente.
Normal. E depois por tudo o que passámos, que já foi muito, depois podemos falar sobre isso. Mas que é engraçado, que é num... Aquilo que foi, sem dúvida, uma perda gigante para os dois, para ele muito mais, mas para mim também como amiga, como é que nós conseguimos transformar tudo em amor? E em força, e em alegria, e em vontade de viver e de fazer coisas e de sermos felizes como amigos. O Rui é o meu amigo, eu acho que é o meu melhor amigo. É um amigo que eu fiz há 2 anos.
Ia perguntar isso, quando é que isto é?
Há pouco mais de 2 anos, sim. A Irina ainda estava connosco. Eu lembro-me, de facto, da história tal e qual como a Rita contou, mas na minha versão, a Irina chega à casa e diz-me: epá, conheci o Ben, tens de conhecer o Ben. E eu perguntei: quem é o Ben? Não fazia a mínima ideia. E depois ela fala-me da Rita, e que entretanto conheceu, e ela estava, enfim, estava incrédula com a magia e a química que se estabeleceu entre elas e com o Ben também. E claro, fiquei curioso também. Ela disse: eu vou convidar a Rita para vir à Ericeira, porque nós vivíamos, e vivo ainda, mas vivíamos os dois na Ericeira, os três, com o nosso filho. E foi quando conheci a Rita, foi precisamente na Ericeira, em frente à praia, com o hambúrguer à frente, o paraíso para mim, aquele cenário idílico. E foi fascinante, de facto. E percebi que, de facto, havia uma grande química entre a Rita e a Irina. E isso era uma coisa que me deslumbrava, porque quem é amigo da Irina era meu amigo logo, imediatamente. Enfim, depois as coisas foram evoluindo, a amizade delas foi crescendo. Infelizmente, a Irina depois acabou por falecer por conta do cancro que tinha, um cancro da mama. E a Rita ficou na minha vida, na nossa vida, a minha e do Santiago, nosso filho. E tenho imagens incríveis da Rita. Eu costumo dizer que a Rita é daquelas pessoas que está lá quando o caminho aperta e também quando o caminho é arejado. Digo muitas vezes isso. E é exatamente isso que acontece. E é isso que eu procuro também num amigo, ou numa amiga, na verdade. E, curiosamente, o caminho apertou muito, de forma...
E ainda deve apertar de vez em quando,
aperta,
não?
Aperta, continua a apertar, com certeza.
Sinto que está a apertar aqui neste estúdio.
Continua a apertar, e eu lembro, nos momentos mais difíceis, a Rita estava lá, sempre.
E vocês conseguem ter numa amizade que é forjada numa situação de trauma e de drama, vocês conseguem que entrem outros assuntos e forjar alegria dentro de uma amizade que aparece de um sítio tão sombrio?
Mas sabes que não aparece num sítio sombrio, Pedro. Essa é que é a primeira lição que este casal e o Santi me deram a mim. Eu, quando
conheço... Sombrio por causa da tristeza e do...
Não,
e
mas
do...
eu vou dizer uma coisa que vai-te parecer estranho, porque também foi estranho para mim. O tempo que eu vivi ainda com a Irina, com o Santi e com o Rui, praticamente não teve momentos de tristeza.
Uhum.
Isto é incrível.
Sabes o que é que eu consigo perceber isso? Porque a Irina era uma grande ouvinte da Rádio Comercial.
Pois era.
Certo.
Era uma grande ouvinte da Rádio Comercial. Toda a gente nesta casa.
E cantava.
Sim. Cantava, mandava mensagens de uma alegria incrível. Lembro-me de falar com a Rita, a minha mulher, de muitas vezes que a Irina interagiu com ela na emissão. E aquilo era uma... Era ali uma luz que entrava pelo rádio, de facto. E, portanto, eu percebo que tu digas que isto não vem num sítio triste.
Não vem mesmo.
Percebo.
E eu também, Rui não, obviamente, porque estava muito mais próximo. Eu não vi a Irina doente uma vez. Eu digo isto muitas vezes ao Rui. Eu nunca vi a Irina doente. Ele sabe o que é que eu estou a dizer. Ou seja, eu estive com ela até ao fim, mas a Irina tinha sempre uma atitude, uma presença, uma luz, uma alegria, uma graça. Tu não vias a doença.
Uma coragem.
Uma coragem de todos os níveis, sabes? Um carisma, acho que é isto mesmo. Ela tinha um carisma. Então, e nós conseguimos sempre ser felizes todos juntos. Nós, quando íamos à Ericeira, ainda hoje o meu filho diz isso, ele diz que foram talvez dos dias mais felizes que ele teve na vida. Imagina, uma criança, e o Duda, tal e qual como o Santi, sabia qual era a situação. Mas mesmo assim, isso não condicionou a nossa felicidade, que é uma grande, para mim foi uma lição.
É uma aprendizagem para todos também.
Enorme. E, portanto, evidentemente que a nossa amizade nasce de um grande amor. Ou seja, é possível tu amares os teus amigos como irmãos. Eu considero o Rui um irmão. E muitas vezes considero, e o Rui sabe isto, o amor que eu sinto pelo Santi é um amor de mãe. Eu não sou mãe dele, obviamente, ele tem uma mãe maravilhosa, mas não é isso que eu estou a dizer. Mas há um amor, é o amor que forjou isto tudo. E claro que passámos por momentos difíceis, e ainda passamos. Eu acho que nós praticamente falamos, se não todas as semanas. Não, todas as semanas, seguramente.
Certeza.
Às vezes até mais vezes do que uma vez por semana. E às vezes estamos a desabafar coisas tramadas um com o outro. E temos dias maus, ele e eu.
Mas fala-me dos outros. É possível, enfim, tudo leva tempo. Mas é possível, numa amizade que nasceu nestas circunstâncias, de repente vocês estarem só simplesmente a rir?
Ah, então não, estamos tantas vezes a rir.
A maior parte das vezes, na verdade. É muito frequente. E nós passamos, aliás, o que a Rita estava a dizer é verdade. Naquela altura que a Irina estava doente, e ela não foi no início da doença, na verdade, quando a Rita a conheceu, já ia a meio da doença, de facto, a Irina não parecia doente. A Irina, eu próprio, que vivia com ela, só vi a Irina doente no último mês.
Exatamente.
Antes dela morrer. Por conta dessa alegria, dessa coragem que falávamos, esse carisma que ela tinha. E todas as memórias que eu tenho da Rita connosco, da Rita, do Ben, do filho da Rita, connosco na Ericeira e em Lisboa também, sempre de uma felicidade plena, sempre muita alegria. Nunca houve tom de tragédia ou de doença ou de morte iminente, nada disso. Sempre muito amor, é aquilo que a Rita falava. Quando a Irina morre, de facto, há ali um momento de tremendamente difícil, duro, mas ainda assim com muito amor. E com muito sorriso também. Porque com amor vem sorriso, mesmo no meio da dor. E eu lembro-me de estarmos no velório da Irina.
Até no velório, e sorríamos, no funeral.
E falávamos com alegria dela, da vida. Apesar da dor da perda, o amor falava mais alto. E sim, isso existia naqueles momentos, existiu depois de passado uma semana, um mês, um ano. Estamos cá, continuamos a rir imenso, a divertir-nos imenso.
E também a chorar, não é, Rui?
E a chorar.
Precisamos.
Tu tens uma formação que tem a ver com psicologia, ou que
é psicologia, mas...
julgo saber. Tu foste psicóloga do Rui alguma vez?
Somos todos os dias. Olha, sabes que eu estava a vir para cá, Pedro. Nós tivemos já uma conversa bonita e profunda logo de manhã.
Certo.
E estava a vir para cá e estava a pensar. Somos os dois, aliás, super adeptos da ciência. Mas eu estava a pensar para mim. O Rui não substitui o meu psicólogo, mas ajuda a que eu vá lá menos vezes.
Ah, okay.
Que eu acho que é o que os bons amigos fazem. E acho que sim, acho que muitas vezes somos psicólogos sem nunca patologizar, não é? Porque somos amigos, mas somos psicólogos um do outro. E acho que sim, os bons amigos fazem muito isso. Conversar, ter um amigo é uma coisa fabulosa, não é? E choramos, ele sabe, e temos uma coisa, ele ensinou-me também um bocadinho isso, porque quando há uma coisa destas, uma perda tão grande, tu às vezes... não sabes muito bem como é que has de agir. Podes falar, não podes falar da pessoa. O Rui disse, olha, não há cá, falas quando te apetecer, escreves o que te apetecer, choras quando te apetecer, ris quando te apetecer. Eu, por exemplo, no outro dia, ainda há poucos dias, há muito poucos dias, tive um daqueles ataques de saudade horríveis, daqueles que tu não sabes onde é que estás de enfiar, de tanta saudade. Que por mais que tu procures esperança, alegria, não consegues. Só queres ouvir aquela pessoa, queres ouvir a tua amiga, queres falar com ela, e disse-lhe. E ele também tem dias desses, atenção, isto não é sempre, temos muitos dias desses, mas acabamos sempre a rir, a verdade é essa. Ou recordar qualquer coisa que ela disse, ou a maneira como cantava. Eu nesse dia, por exemplo, estava particularmente com saudades de andar com ela, de fazer as coisas mais simples, que era o que nós fazíamos, que era irmos almoçar, caminhávamos as duas, conversávamos as duas sobre tudo e sobre nada, e essa normalidade. E essa presença da minha amiga faz-me mesmo, de vez em quando, dói-me horrores. Mas falamos sempre sobre isso da mesma maneira, é mesmo na alegria e na tristeza.
Exatamente.
E a senti-la viva cada vez que estamos, que falamos, não é?
Ao longo deste processo, Rui, o que é que tu aprendeste sobre a amizade?
Olha, aprendi aquilo que vocês estavam a dizer. De facto, a amizade não tem um prazo de validade, nem um termo. Não... O facto de eu ter praticamente 50 anos não significa que eu não possa fazer agora amigos para a vida. E aprendi que algumas amizades surgem do inesperado, completamente. Era a última coisa que eu imaginava que pudesse acontecer, era hoje ter uma amiga e uma irmã como tenho na Rita, que surgiu de uma amizade no espaço de basicamente 2 anos, de uma situação, de uma doença da minha mulher, uma doença terminal. Portanto, de facto, a amizade e o amor estão a virar da esquina mesmo. Basta de nos disponibilizarmos.
Pedro, já disse isto ao Rui, mas eu quero dizer isto publicamente porque eu acho que é muito, acho que é uma coisa importante, que às vezes, porque ele faz mais vezes pensar em coisas que mais nenhum amigo faz. Para já é possível um homem e uma mulher serem amigos. Uhum. Porque isto é um preconceito que eu estou sempre a desconstruir e que eu acho que é um preconceito parvo. Não é possível. Claro que é. Olha aqui a prova. Ah, claro, uhum. É mais fácil. Eu tenho muitos amigos homens que são gays, é um facto. Tenho muitos amigos homens que são casados com amigas minhas que são mulheres. Uhum. Mas no caso, eu e o Rui, neste momento somos amigos e já não tem nada. Ou seja, nós seríamos amigos em sempre nessa circunstância. Uhum. Somos amigos porque nos entendemos muito bem e eu acho que somos. Pronto, nos completamos em muitas coisas. Uhum. Mas o Rui tem uma coisa que eu acho que é incrível e que é tão boa e que eu também vejo em outros amigos homens. O Rui tem muito mais amigas mulheres do que homens, acho que posso dizer isto.
Sim, verdade.
E tem um lado feminino, eu odeio esta coisa do lado feminino e do lado masculino. Tu conheces-me, aquilo que as pessoas identificam como sendo feminino, que eu acho que não é, porque acho que estas coisas não funcionam assim, são construídas. Mas no caso do Rui, ele, há um lado de total desassombro nas conversas de intimidade, de a pessoa com menos julgamento e preconceito. Não estou a dizer que, atenção, claro que eu conheço imensos homens que têm este tipo de atitude, mas há um lado dele abraçar aquilo que é considerado feminino, que é o frágil e o vulnerável, que não é necessariamente feminino, que eu acho que é incrível e fascinante e que me dá imensa conforto e segurança como amiga mulher que sou. E é uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas que eu acho que tu reconheces que tens.
Sim, eu acho que sim, reconheço isso. Enfim, não sei, eu percebo que historicamente talvez isso esteja ligado ao sexo feminino, ao género feminino. Mas enfim, curiosamente, eu olho para ti e vejo o inverso. Ou seja, vejo uma mulher com uma força incrível,
que é associada,
que, exatamente, que é uma energia, com uma coragem incrível e uma destreza emocional e uma determinação inabaláveis, e que é muitas vezes historicamente associada a um caráter masculino e ao género masculino. Isso provavelmente
que é
estabelece aí essa química. Porque, pronto, eu adoto a minha gaja interna e tu adotas o teu gajo interno.
Adoro essa frase, Rui.
Adotemos. Olha, vocês acham, por causa disso, do exercício da amizade, acham que amigo tem que ser visita de casa ou não é obrigatório?
Epá, eu não consigo conceber sem. Nós visitamos, de facto, muito a casa do meu.
Acho que sim. Quer dizer, sei lá, a casa física.
Pois.
Eu acho que isso acaba por acontecer naturalmente, mas acho que não é
obrigatório.
Não é obrigatório, acho que não é uma condição obrigatória.
É que as respostas variam muito.
Eu acho que não, mas eu sou tão, e o Rui também, nós precisamos tanto estar juntos, todos, que acaba por acontecer muito.
Acaba por acontecer, é
frequentemente.
Isso.
Se me disseres, se é preciso para ser amigo, que falarmos todos os dias, não, nada disso. Nada disso. Nós às vezes, quando a vida fica mais complicada, ficámos uma ou duas semanas, acho que foi o nosso recorde sem falar, uma mensagem está tudo dito, não
sem
é preciso.
Falar.
Nem há cobrança, não há aquela coisa.
Mas é sem falar, mas há uma interaçãozinha
sempre
ou numa
interação.
Rede social, um coraçãozinho.
E sabemos sempre.
Um abraço.
Estamos os dois normalmente na mesma frequência, porque ele está com imenso trabalho e eu também. E não, isso não quer dizer que nós não estejamos a pensar nas nossas famílias,
certo,
e um no outro, não é?
Certo.
Portanto,
mesmo
mais
isso.
Por aí. Agora, eu adoro ir à Ericeira ter com o Rui, é dos meus programas. Nós fazemos isso muito, sabes, Pedro? Porque o Ben trabalha
ao fim de semana. Tipo, almoçar e jantar em casa uns dos outros. Quem é a cozinha?
Isso por acaso ainda não aconteceu. Estou à espera que o Ben faça uma especialidade na cozinha nova.
Tu já fizeste lá em tua casa.
Já fiz.
Tu já fizeste.
Na minha casa já.
É verdade, mas nós costumamos. Nós também muitas vezes estamos os dois, só eu, o Rui, o Duda e o Santi, porque o Ben trabalha aos fins de semana. E os miúdos têm a mesma idade. E curiosamente dão-se muito bem, podia não acontecer. E são muito parecidos. Eu não gosto de dizer isto, que eles, nem podemos dizer miúdos, não ficam todos aborrecidos.
Eles não vão ouvir isto.
Eles não vão ouvir. Dão-se muito bem, são o mesmo tipo de criança. Pronto, é muito curioso vê-los juntos. E então acabamos por estar muitas vezes juntos e também muitas vezes não cozinhamos. Vamos comer as coisas boas que a Ericeira proporciona.
Sim, na Ericeira não se come mal.
Não se come.
E os miúdos também gostam de estar na rua, claro. E gostam de programas. E quando eu e o Santiago vamos a Lisboa, sei com a Rita e com o Duda,
fazemos
programas pela cidade e por isso se calhar não passamos tanto tempo dentro de casa.
Eu não queria estar só a ir para aí, mas tendo em conta o que vocês passaram, cada um no seu nível e na ligação que tinham com a Irina, mas tendo em conta o que passaram, ganha-se fé ou perde-se?
Uau!
Boa pergunta.
Excelente pergunta. vou responder por mim. Enfim, eu acho que se ganha. Isto é, eu já me debati muitas vezes com isto.
Imagino.
Porque houve ali momentos em que ela vacilou a fé.
Sente que tens que explicar que tu és uma pessoa de fé.
Sou uma pessoa
e
de fé.
E a Irina também era.
E ela era
fé,
muito.
Fé cristã, digamos assim.
Ela de muita fé cristã, eu não. Se calhar assim, no contexto mais espiritual, menos religioso, uhum. digamos assim. E de facto eu sinto que tive muita fé até ao último segundo. Literalmente até ao último segundo. Mesmo quando eu senti e senti que ela ia morrer, eu acreditei que ela não ia morrer. Isso é fé. Portanto... é eu contrariar todas as evidências que estou a ver à minha frente. E acho que o desfecho vai ser diferente. Quando ela morre, a fé esvaziou ali momentaneamente. Mas depois ganhei uma nova fé. Uma fé na vida depois da morte. Na minha vida depois da morte. Na vida do filho dela, do nosso.
Fizeste as pazes com essa tua parte de ti, da fé? Porque imagino que possas ter zangado com a fé. Ou desiludido ou perdido.
Eu não personalizei a fé ao ponto de me desiludir com ela ou me zangar. Eu nunca me senti zangado, na verdade. Nunca, curiosamente, neste processo todo. Senti-me triste. Triste. Não desiludido, triste. Mas foi uma coisa muito... Foi muito rápida essa tristeza com
foi
a
rápido
fé.
Até quando disse foi rápido até recuperar essa capacidade de ter fé noutra
sim,
coisa qualquer.
Sim. Saltei rapidamente para... Eu comecei a olhar para a minha vida com a Irina, 15 anos, e olhei para todo o processo, e mesmo o processo da doença dela, que durou basicamente 2 anos, e vi que havia muito amor e muita felicidade e muita vida... E foi uma pena ter sido interrompida antes do tempo, antes do que era expectável, e com isso morreram muitas outras coisas, sonhos, projetos, planos.
E mesmo assim é possível olhar para o copo meio cheio?
É. Eu pelo menos olho para o copo meio cheio. Eu acho que é possível porque eu faço. Se eu faço é porque é possível.
Ensina-nos a todos como é que isso se faz.
Olha mesmo, Pedro, o Rui nisto, já te disse, tu devias passar essa sabedoria porque é mesmo incrível o que tu fazes da tua vida, diariamente.
Como?
Não sei dizer muito bem como. Eu não sei se há uma resposta, sabes? Tipo, uma frase. Olha, é assim. Nem tenho a pretensão de poder eventualmente ensinar alguém, não sei. Isto foi... Foram várias coisas. Acho que tive muita sorte também no amor que vivi, na vida que vivi, no background que tenho, sei lá, de personalidade. Se formos uma parte mais científica, que eu sempre fui uma criança... Desde criança fui muito sempre... Eu não gosto muito do termo porque está muito... gasto, mas enfim, resiliente, capaz de ultrapassar obstáculos e adversidades e muito focado no que vem a seguir.
Sim, mas isto não é um obstáculo, isto é o obstáculo.
É o obstáculo, é verdade. Mas, não, enfim, não sei, acho que há obstáculos piores.
Sim, também estou a pensar
nisso. Não quero pensar nisso.
E até porque tenho amigos e amigas que passaram por isso e é muito difícil. Mas enfim, eu não sei, acho que não foi uma coisa. Foram várias coisas que foram acontecendo.
Mas não perdeste a fé?
Não. Não. Não perdi a fé.
Mas isso é extraordinário. E tu?
Eu nunca tive. Pois. Porque eu não sou. No sentido, vamos lá ver, estamos a falar de fé no sentido bíblico da coisa. Ou seja, eu não sou católica, não fui batizada, não acredito em Deus. Mas tenho fé. Tenho fé nas pessoas. E no amor, que eu acho que é a coisa mais transformadora que existe. E falava muitas vezes com a Irina sobre isso, era muito engraçado. Falávamos muito porque ela acreditava muito e eu achava isso muito bonito. Eu tenho muito respeito pela fé dos outros. Até às vezes um bocadinho de inveja, se quiseres.
De inveja? Querias acreditar?
Exato. Gostava de acreditar. Mas eu tenho a minha espiritualidade também ao mesmo tempo, não tornando isto muito spooky. Mas tenho. A questão é que a Irina me mostrou... Que a minha fé na vida era importante e preciosa e estava correta, porque eu, Eu conheço muitas pessoas que estão vivas, mas que não vivem. E a Irina esteve viva até ao último dia da sua vida. Entendes o que eu estou a dizer? Era a pessoa mais viva, talvez a pessoa mais viva que eu já conheci na minha vida. Eu acho que, não sei se as pessoas... O Rui percebe o que é que eu estou a dizer. Vibrante. Vibrar com
uma música do Robbie Williams que ele diz: I want to live before I die.
Exatamente. E ela teve em cada dia dela... Eu acho que era isso que se sentia, era essa magia que vocês sentiam aqui quando ela falava, quando entrava, quando me abraçava, quando falava. Claro que ela também tinha os seus momentos, e tinha, e também teve comigo, mas ela, cada dia dela, ela estava viva, aquilo era tudo intenso, era tudo... Tu olhavas para ela e te sentias ali, ui, que coisa bonita que esta mulher tem dentro dela. E então, sim, é essa fé na vida que ela me deixou e que cresceu.
Uma pausa na conversa só para falar de design e caráter desportivo. Conhecido pelo seu elevadíssimo nível de equipamento, tecnologia e conectividade de série, o modelo mais icónico da SEAT vai na quinta geração e este ano comemora 40 anos de existência. E patrocina este podcast, SEAT Ibiza. Este é um podcast sobre a amizade. Rui, tu, como na tua experiência na área da psicologia e da... Há de ter parecer, ao longo da vida aparecer com certeza gente com males de amor, é muito comum. Sendo a amizade uma forma de amor, também há quem tenha males de amizade. Como é que isso pode embater numa pessoa? Que impacto é que pode ter?
Sim, eu acredito que sim, e tem um impacto muito grande. Muito grande. Amizades não correspondidas, amizades, desilusões que vêm da relação com o outro, especialmente quando há muito. Enfim, acho que quando há muito amor e se sente que esse amor não é correspondido,
ou é traído, né?
Ou é traído. Eu acho que o princípio é o mesmo, mas sim, claramente que há.
Dói tanto isso. Vocês nunca tiveram.
Ia perguntar isso, se vocês já tiveram amizades que davam como certas para sempre, mas afinal aconteceu ali qualquer coisa.
Ah, eu já tive. Não, graças a Deus não aconteceu muitas vezes, mas eu tive desgosto de amizade. Tive dois, pelo menos, que me lembro assim. Terríveis, já falámos até sobre isso, de terríveis de me pôr, de eu ficar a chorar, no sentido de não conseguir pensar na pessoa e pensar o que é que aconteceu aqui, como é que eu me enganei, o que é que aconteceu, porque sim, e é muito duro, e eu acho que é como um desgosto de amor,
é
uma morte em vida, não é?
Sim.
Tu perdes aquela pessoa.
Não tem volta isso?
Esta? Eu nunca digo que não tem volta, porque eu acho que dizer isso é só... É uma coisa que, se calhar com 20 anos, a pessoa diz não tem volta. Mas com a nossa idade já não dizemos isso. Mas são, às vezes, mágoas muito profundas em que tu percebes esta pessoa nunca mais vai... Eu nunca mais vou... Eu não tenho nenhuma identificação. Há uma que não tem volta mesmo, infelizmente. Não tem. Não quero falar sobre isso, mas não tem. Que a pessoa já não está cá. Mas há pessoas que eu tenho na minha vida que perdi como amigos e que eu, não sei, implicaria uma grande dose de crescimento e de perdão. E de humildade.
Tiveste alguma dose de culpa ou não?
Tenho que achar que sim, porque essa, eu acho que é sempre preciso duas pessoas para se dançar o tango, tanto em qualquer dança. E sim, acho que sim, acho que tive.
E alguma vez tiveste vontade de...
Tive e expressei-a, não foi
correspondida.
Não foi correspondida.
Então, daí, essa amizade morreu duas vezes, então.
Daí doer. Sim, mas pelo menos eu senti que fiz.
Mas pelo menos
que
estás parecido.
Fazer. Mas a dor fica cá. Portanto, eu acho que sim. Acho que a dor de perderes um amigo em vida é terrível. Para quem valoriza a amizade, é terrível. Mas também só me aconteceu duas vezes na vida. Acho que, pronto, não está mal. Em 47 anos, mas é, dói. Uhum. Já te aconteceu?
Já, já.
Pois.
Já, claro. E é normal acontecer. E por isso é que eu acho que. De facto, há semelhanças com o amor, até porque o substrato da amizade é o amor. E, portanto, acaba por acontecer a mesma coisa. E as dinâmicas são parecidas. Nós também sentimos ciúmes, às
claro.
Vezes, na amizade. Às vezes desconfiança, enfim, insegurança. Outras vezes mergulhamos de cabeça. É muito parecido com o amor. É.
E a sensação... Olha, estavas a dizer a descrição da Irina quando chegou a casa, quando nós nos conhecemos, quando eu cheguei a casa e a conheci, o Ben olhou para mim e disse: olha, ainda bem que estiveste com a Irina, porque eu ia achar que estavas apaixonada. E estava. É muito semelhante a sensação de quando tu conheces uma pessoa que te faz vibrar e que te apetece estar com ela e conversar e partilhar as coisas. Isso é muito parecido com um estado de paixão, não é?
Completamente.
E isso é muito bonito, que é, de repente apetece fazer tudo com aquela pessoa, mostrar-lhe tudo. Isso é muito parecido quando tu te apaixonas.
As borboletas na barriga, estás.
Sim, é muito aquela parecido. Sensação de eu quero-te mostrar, tu tens que vir aqui conhecer este restaurante que eu adoro, ou vais ter aqui comigo a este sítio.
Tal e qual.
É, por acaso nunca tinha pensado nisso, mas.
E o inverso também é igual.
Exato.
Portanto, quando corre mal, também ficamos de coração partido.
Completamente.
Rui, vou perguntar a ti primeiro, enquanto psicólogo, há coisas que se. Há coisas que se diz a um melhor amigo ou amiga, mas não se diz ao terapeuta.
Ah. Não devia haver. Não devia haver, mas há. Acredito que sim.
É?
Acredito que sim. Mas também há coisas que se diz ao terapeuta que não se diz ao melhor amigo.
Ah, explica lá isso. Ah, nunca ninguém respondeu isso.
É verdade.
Conta lá.
Particularmente se tiver a ver com o melhor amigo ou a melhor amiga, né? Como okay. É óbvio, não é? Mas sim, há coisas que são de tal maneira profundas, digamos assim, que até para dizer um melhor amigo ou uma melhor amiga é preciso já alguma. Enfim, alguma dose suplementar de coragem.
Eu e de trabalho feito com o psicólogo, às vezes, não é?
Sim,
porque essas coisas.
Sim, sim.
Imagino eu. Todos nós temos coisas que nos magoam, ou de pequenos traumas, ou coisas até que fizemos que nos arrependemos.
Ou sítios mais sombrios de nós próprios.
Sítios mais sombrios,
certo.
Que é preciso percebermos que temos, não é? Isto não é tudo.
Claro.
E que às vezes nós sabemos que precisamos falar sobre isso, mas não conseguimos falar com ninguém dos nossos afetos, por mais que essa pessoa seja íntima. Porque nós nem sequer conseguimos falar. Connosco próprio.
Exato, isso é interessante que estás a dizer, porque até às vezes com o terapeuta é difícil, e então nessas circunstâncias, escrever.
Que é o que tu fazes todos os dias.
Ter um diário, um journal, como se diz hoje em dia.
Isso é uma terapia?
É uma forma de terapia, sem dúvida. Sem dúvida.
E um melhor amigo não pode ser terapeuta do melhor amigo?
Terapeuta no não. Não.
Mas eu gostei da hesitação, eu estava a dizer.
Sim, é assim, quase que é, como a Rita dizia e como nós falávamos ainda há pouco, podemos ser quase como psicólogos dos nossos amigos. Mas não é bem a mesma coisa. Para já não há formação e depois também não há o distanciamento
claro.
Necessário para conseguir mais ou menos enquadrar a pessoa nos seus pensamentos, nas suas emoções.
Mas ó Pedro, imagina. Quando nós estamos num momento, e o Rui partilhamos muitas vezes isso, de fragilidade, até, e tu também sabes que tens filhos, às vezes educar os filhos é muito complicado e nós temos dúvidas, eu tenho muitas dúvidas. Nós partilhamos muito a educação dos nossos filhos, um com o outro, com o Ben, claro, naturalmente, e o Rui partilhava com a Irina, e eu sei que é solitário, de vez em quando, para ele, lidar com as coisas sozinho, não é?
Claro.
Pronto. Não entrando em detalhes, mas muitas vezes eu faço-lhe perguntas porque eu preciso da validação dele. Preciso que ele me diga, estás a fazer bem. Eu até sei que estou a fazer bem, mas eu preciso que uma pessoa de fora, como o meu marido ou como o Rui, que são importantíssimos para mim, me digam, estás a fazer isto bem. Está a doer, mas tu estás a fazer isto bem. Claro que um psicólogo não faz isto. Um psicólogo não te vai fazer esta validação. Vai-te tentar ajudar a desconstruir porque é que estás a precisar dessa validação e se calhar perceber os processos. São dois caminhos completamente diferentes, mas igualmente importantes, eu acho, para a pessoa se sentir,
sim.
Se sentir bem.
Olha, uma amizade que nasce na Ericeira, é muito arroz de marisco, com certeza, que sim.
Também sushi, porque agora
também
sushi e tal, mas isso quer dizer, portanto, que esta mulher que está aqui à nossa frente já faz surf, não é?
Ai, querias, mas quase. Ele já me convidou.
Agora.
Não estou a perceber.
Olha, tu acreditas que desde o primeiro. Agora juro-te, até achei engraçada a tua pergunta, porque era uma das coisas que a Irina me dizia: tu tens de ir para a água com o Rui vai te ensinar, não sei o quê, porque ele. Isto é horrível, porque ele, tipo, imagina, é ele e o Santi, eles são os dois viciados em desporto, são o único vício que têm. Ele é de skate, anda de skate, parece um puto de 15 anos, surfa. Que nem um louco, depois faz maratonas que a pessoa fica, eu fico com os bofos de fora só de o ver no Instagram a correr. Mas digo isto com imensa admiração. Eu acho que quando perguntavas há bocadinho quais é que são as ferramentas do Rui para se manter feliz ou motivado para a vida todos os dias, também passa muito pelo desporto.
Passa.
Pelo desporto, pela alimentação, pelo pôr do sol também e pelo nascer do sol que tu e a Irina sempre partilhavam juntos. Eu acho que tens aí uns mecanismos, tu se calhar não notas, mas nós que estamos de fora, que te conhecemos, sabemos que são As tuas ferramentas.
Sim. Eu aprecio muito os detalhes da vida e já apreciava antes. Mas claro, com a morte da Irina os detalhes ganharam outro significado. Até porque às vezes já quase isto agora não entrando muito pela metafísica, mas enfim, às vezes parece que até se sente um bocadinho a presença da pessoa em certos detalhes do universo, e seja num pôr do sol, ou num nascer do sol, ou num mergulho no mar, ou a forma como a onda me abraça, e nós tendemos a personalizar um bocadinho, é um bocado de fantasia, um bocado de imaginação,
e está tudo bem,
porque me faz bem.
Agora, há pessoas que se dizem amigas, mas ondas?
Nada.
Maratonas? Só de carro. Skate? Está quieto.
Mas sabes que eu gostava muito, mas eu tenho um bocadinho medo do mar, ao contrário do Rui.
Mas a maratona não é no mar, sabes disso?
A maratona não é no mar, não, estava a falar do surf.
E vais.
Não, correr, já, isso já é capaz de fazer mais. Caminhada já fizemos. Mar é uma das coisas que eu, se calhar, um dia vou pedir ajuda ao Rui, porque eu adoro o mar.
Rui,
se calhar,
sabes quando é que isso vai acontecer?
Mas tenho um bocado que agufa do mar, aquela coisa.
Mas na Ericeira normalmente é aquele marchão, no caso não tem ondas.
Exato, fácil. Tal e qual.
Mas, olha, água quente, ainda possível.
Deixa-me uma coisa gira, que por acaso agora dá-me a lembrar quando vim para cá também. Lá está, não tem nada de esotérica, não... mas nós fizemos os dois. A Irina adorava libelinhas.
Adorava.
Como é que se diz? Dragon...
Dragonfly.
Dragonfly, exatamente. O que é que me veio em inglês o nome? Porque quando fui tatuar, o Hugo, nosso amigo também comum, outro mais um amigo que é comum e que me veio através da Irina e do Rui. Então não é que nós tatuámos a mesma coisa sem saber. Não, no mesmo braço, mostra lá, Rui. Isto é verdade. Oh, Pedro, olha, quando nós vimos, quando eu... Olha aqui, eu tenho uma... Eu sei que vocês vão querer ver em casa, mas eu depois... Pronto, depois mostramos. Tenho uma libelinha e tenho um coração. E tenho aqui amor. E o Rui tem... Também tens a libelinha e o coração, não é?
Exato.
Sim, mas o Rui foi tatuado enquanto fazia surf. Ele disse, tem outro.
Exato. Foi uma coisa toda em movimento.
Estava...
Mas por acaso não deixa de ser curioso, como nós nunca falámos sobre isto.
Desculpa, mas é incrível.
Foi completamente ao
acaso.
E
eu achava que estava a fazer uma surpresa e ele, olha aqui. E eu, oi, que... Seja giro. Pronto.
Há qualquer coisa.
A amizade tem destas coisas.
Tu, afinal, Rita, tens fé e não sabes. só para terminar, sem querer levar isto para um território... mas acho que é óbvio que temos que passar por aí também, e acho que é uma boa maneira de terminarmos, que é, imaginem que dependendo da fé de cada um, mas imaginem que a Irina lá onde está, chega-lhe este podcast. O que ela vai pensar desta conversa e do que vocês disseram aqui?
Eu acho que a primeira coisa que ela vai sentir é uma pena do caraças não estar aqui.
Então tenho
isso é a primeira.
Claro.
Mas vai estar a rir à gargalhada.
Contente.
De felicidade, porque ela gargalhava a felicidade.
Mesmo.
Exatamente.
Ainda vou ali ao WhatsApp da rádio e ver se temos lá uma mensagem. Malta, muito obrigado aos dois.
Obrigada a nós.
Foi
e
um
sabes
gosto.
Que, deixa-me dizer, Pedro, obrigada também por nos juntares a falar da Irina. Porque nós achamos. O Rui é o maior guardião da memória da Irina, um guardião incrível e muito exigente. E nós eu, pelo menos, acho e sinto que cada vez que partilhamos, ela está. Mais viva entre
eu acho
nós.
Que pode ser um, não sei se vocês têm, se calhar têm essa noção também, eu acho que isso pode ser importante para quem esteja a passar por algo semelhante. E há bocado o Rui estava a falar desta questão que eu achei muito bonito, tu dizeres que não só mantiveste a fé como tens fé noutras coisas, e tu estavas a dizer, Rui, a Rita, a ter fé na vida. Eu acho que só a mensagem para as pessoas que estão a passar por um processo destes, que eu não imagino sequer, a ideia de que há caminho e de que há vida para além de, acho que seja lá o que isso for na cabeça de cada um, acho que isso é mesmo importante. E as pessoas que estão a ouvir esse podcast e que estão nessa condição estão com certeza só a dizer pá, obrigado. Estejam a fazer uma maratona, ou estejam a caminho do surf, ou a caminho do arroz de marisco, também pode ser. Havemos todos de fazer também esse caminho juntos, e havemos de ir à Ericeira juntos.
Tenhas
comer
dúvida.
Esse arroz de marisco. Obrigado aos dois.
Obrigada, Pedro.
Este episódio foi oferecido pela SEAT e pelo seu modelo mais mítico, o lendário SEAT Ibiza, que está a festejar 40 anos. Conheça-o em seat.pt. SEAT Ibiza.